Crawler? Não? Ok. Então, vocês conhecem alguma coisa sobre esse assunto? Codificação de Huffman, já ouviram falar? Já ouviram falar alguma coisa? O pessoal vai atrás. Então, primeiro, quem sou eu? Meu nome é Israel. Se quiserem meu contato, eu vou deixar no final da palestra novamente o slide. Em especial esse aqui do GitTip. Se vocês gostarem muito do meu slide, da minha palestra, podem fazer várias doações aqui para alimentar as crianças. E essa palestra está lá no meu GitHub também. Se vocês ficarem curiosos a respeito do código, já está lá. Tá, de onde eu venho? Sou da Python Rio. Na verdade, eu sou bem ativo lá nas comunidades de software livre do Rio de Janeiro. Principalmente na Python Rio, aliás, principalmente no Dojo Rio. A gente se encontra semanalmente para praticar nossa habilidade como programador. E sou mestrando de matemática aplicada na FGV. Apesar do meu assunto hoje ser codificação e compactação, minha dissertação não é sobre isso, é sobre processamento de linguagem natural. Se vocês tiverem algum interesse sobre isso, também podem me procurar para a gente bater um papo. Tá, mas por que que eu vou falar sobre isso? Perguntei, a maioria dessa grande plateia que não conhecia, mas de onde que é a microfonia? Alô? Som. Codificação de Huffman é uma codificação que é parte do algoritmo de compactação. Acho que o uso mais conhecido dele é do MP3. Ele não é a codificação inteira, mas ele é talvez a parte principal da compactação que usa o MP3. Também pode ser usado no JPEG e no GZIP. De novo, não sozinho, né? A gente não vai construir um compactador do início ao fim, mas ele é um dos principais algoritmos de compactação usado nesses formatos de arquivo, né? Então, e por que implementar alguma coisa que você usa no seu dia a dia te dá um melhor entendimento de como aquilo funciona? Isso é uma verdade muito forte na nossa em desenvolvimento de software livre. Acho que é a melhor forma de você entender realmente como um protocolo funciona ou como uma codificação funciona é de fato implementar. Você sente as dores de quem desenhou aquilo. E porque é maneiro pra caraca fazer esse tipo de coisa, assim. A gente está aqui no congresso que eu acho que todo mundo curte ficar hackeando esse tipo de coisa nas madrugadas. Tá, mas primeiro, quando eu falo banana, o que que vem na cabeça de vocês? Eu gostava muito de ficar pensando a respeito disso quando eu era mais novo. De ficar pensando, pô, quando eu falo tudo, o que você pensa? O que você pensa quando eu falo tudo? Quando eu falo nada, o que vem na sua cabeça? Na minha cabeça vem a palavra tudo ou a palavra nada, mas isso varia de pessoa para pessoa. E a importância de representar a informação é que, para você fazer alguma coisa com ela, ao invés de agir sobre o objeto de fato, você precisa de uma representação conveniente. Por exemplo, a lista de palestrantes. Aquela lista de palestrantes não são os palestrantes, são a representação das pessoas que são os palestrantes. Sendo que você representa uma informação, em qualquer representação, há perda. É uma projeção é como se eu estivesse projetando uma terceira dimensão em uma dimensão menor, segunda dimensão. Sempre que você representa a informação, há perda. Aquele nome que está lá na porta não sou eu, é uma representação de mim. O nome Israel é uma representação. Muito conveniente, por sinal. Não faria sentido eu ficar lá na porta, eu tendo que estar aqui dentro palestrando. Então, por que eu estou falando isso? É importante quando a gente está trabalhando quer representar alguma informação, a gente pense na tarefa para que a gente está representando. E entendo que vai ter perda, mas eu tenho que representar aquilo de forma conveniente. E essa representação, ótima ou não, varia de acordo com a tarefa. Não adianta eu falar, essa representação do Israel é ótima. Não, talvez para para minha mãe lá agora que está no Rio de Janeiro, talvez a representação de uma foto seja muito mais conveniente. Ou a imagem que ela está me vendo aí. Alô, mãe. Então, para cada tarefa, para cada coisa que você quer fazer, varia muito a representação ótima ou não. Eu queria que isso ficasse bem, bem claro na cabeça de vocês. E eu falei sobre representação, mas o que eu vou falar hoje é sobre codificação. Quando eu codifico uma representação, na codificação não há perda de informação. É como se eu materializasse aquela representação de alguma forma. Então, de novo, no exemplo lá dos nomes dos palestrantes. Eu poderia ter uma listagem aleatória dos palestrantes que você precisasse achar. No nosso caso aqui, ela está ordenada por data, né? Mas imagina que fosse uma zona, que a agenda fosse uma zona. Imagina que isso fosse verdade. Como é que você faria para achar isso? Se tivesse bagunçado, se os nomes estivessem aleatórios, você ia precisar percorrer toda a lista para achar uma palestra do seu interesse, ou alguém que você se interesse. Por outro lado, se ela estivesse organizada, você intuitivamente ia fazer uma busca binária lá. Todo mundo está ok com uma busca binária? O que é uma busca binária? Quem não, levanta a mão, por favor. Ok. Então, que isso fique claro também. Além de uma representação conveniente, eu preciso de uma codificação conveniente. E usar uma estrutura de dados que seja conveniente para o acesso que eu vou dar àquela informação. Isso depende muito do que eu quero otimizar. Se eu quero otimizar processamento ou armazenamento. No nosso caso hoje, eu quero otimizar armazenamento. Eu quero uma codificação menor do meu dado original. Tá. Então, comecei falando da banana lá, né? E se eu quisesse representar a banana no meu computador, para transmitir essa informação para algum lugar? Para os nossos fins hoje, a gente vai representar a palavra banana, o nome da fruta. Para representar, obviamente, eu preciso representar em linguagem de máquina, alguma coisa que o computador entenda, alguma coisa que eu consiga, de alguma forma que eu consiga transmitir isso e armazenar isso no meu HD. Existem várias formas de fazer isso. Uma delas, talvez a mais famosa, é usar a codificação ASCII. Todo mundo aqui com codificação ASCII? A codificação tem várias variações, né, mas uma delas é prever o número de 0 a 255, ou seja, eu posso representar 256 caracteres. E as letras necessárias para eu representar banana são essas, B, A e N. Um binário que é como de fato fica. Então, com esses caracteres na representação ASCII, eu conseguiria escrever banana usando 48 bits. Mas eu não tenho 255 caracteres ali. Existe um desperdício enorme. Eu estou usando uma codificação que prevê 255 caracteres, mas só estou usando 3. Então, se a gente só fazer um pequeno ajuste, e ao invés de usar uma codificação, a codificação ASCII, que prevê 255, eu usar só o específico para a informação que eu quero transmitir, eu já tenho uma melhora significativa. Se eu tenho 3, eu só preciso de 2 bits, ao invés de 8, que é o da codificação que eu acabei de mostrar. Com 2 bits, eu consigo representar de forma única todos os nossos símbolos, né? Então, eu tinha 48 bits, agora eu tenho 12, já é uma melhora bem significativa. Em só eu escolher uma codificação que trabalha exatamente da mesma forma, como eu codifiquei isso? Eu chego na primeira letra, olho no meu dicionário anterior, deixa eu voltar aqui, e substituo o binário equivalente dessa letra. Então, bem simples. E como eu codifico e como eu decodifico? Mesma coisa, só que ao contrário. Eu pego, partindo da codificação lá, eu pego, legal, eu sei que a minha tabela tem sempre 2 bits, então a cada 2 bits eu olho lá no meu dicionário e vejo qual é que é o símbolo equivalente. 00 no caso é B, 01A e 10N. E vou assim até vou percorrendo os meus bits até o final da mensagem, ou o final da string. Mas o que a gente está usando até agora? Nas duas representações que eu citei, na primeira a gente estava usando 8 bits e na segunda 2. Eu estou sempre usando a mesma quantidade de bits para representar os símbolos. Isso é bem conveniente para esse tipo de compactação que eu falei, de codificação que eu falei. Tanto a codificação quanto a decodificação é trivial. Eu só olho no dicionário para codificar, tendo como chave a string, o símbolo, e quando eu quero decodificar, eu olho a cada x bit, no caso é qual é o tamanho do meu qual a quantidade de bits que eu estou usando para representar cada símbolo. Só que se eu me desprender dessa limitação e passar a usar números diferentes, uma quantidade diferente de bits para representar cada símbolo, eu já consigo mais uma melhora. Então, se eu escolhesse arbitrariamente, agora o A é 0, o N é 1 e o B é 2, base 10, base 2, 10. Então, já saí de 12 para 7. Mas eu caí num problema agora, porque antes eu tinha a conveniência de só olhar no meu dicionário, tanto na ida quanto na volta, mas vamos tentar fazer a mesma coisa. Na ida, eu tenho lá minha tabela de símbolo, eu sei que o B é 10, o A é 0, 10, vocês entendem quando eu falo 10. O N 1, mas se eu fosse decodificar, olhando para lá, eu não consigo saber se aquele 1, aquele primeiro 1, se ele é o início de um B, ou se ele é um N. Então tem ambiguidade, não posso ter perda de informação quando eu codifico uma determinada representação. Então não serviu. Como eu preciso resolver esse problema então? Eu preciso escolher os meus bits, esses bits que eu escolhi aqui, de forma tal que nenhum símbolo equivale ao prefixo de algum outro. Que foi justamente o que aconteceu aqui. O N é prefixo do B. Então, isso caracteriza a ambiguidade. Ruim para o que a gente quer. Vou deixar isso aqui para o final, que talvez não sobre tempo. Mas qual é o primeiro passo para eu construir essa minha representação que leve em conta esse prefixo? O que eu quero montar é uma árvore de prefixos, que é a estrutura que vai ser usada para garantir que isso aconteça. E foi a grande sacada de Huffman. Não só usar uma árvore de prefixo para garantir que os prefixos não se repitam, mas provar matematicamente que essa era a forma ótima de se fazer, de se economizar espaço. Né? Então, a primeira coisa é eu contar. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Se além de eu escolher esse... Aqui eu escolhi de forma arbitrária, né? Mas se além de escolher bits diferentes, tamanhos de bits diferentes, tamanhos de bits não, quantidade de bits diferentes para representar um símbolo, eu poderia convenientemente escolher os símbolos mais frequentes, os bits menores para representar os símbolos mais frequentes. Assim, no nosso caso lá, eu tenho A várias vezes. Então eu escolho um bit menor para representar o A, para economizar mais espaço ainda. Então, o primeiro passo é eu ter as frequências das palavras. Né? Ali eu tenho tuplas de a primeira é a frequência, ou peso, e o símbolo é relacionado. Então, eu ordeno isso numa priority queue, uma fila de prioridade. Eu vou falar isso no final, se sobrar tempo. Né? Uma ordenação, um array ordenado, serviria também com... a diferença de processamento. Mas como acontece a montagem? Eu pego esses símbolos, pego os dois menores, uno eles no mesmo nó e somo as frequências. E isso mais uma vez, até que não haja símbolos soltos. Então fiz mais uma vez. Antes eu tinha 3 e 3 ali, uni os dois 6. E além disso, de forma arbitrária, né? Eu escolho qual lado vai representar o zero, o meu bit zero, e qual lado vai representar o bit 1. Eu escolhi esquerda 0 e direita 1. Por quê? Porque, além de uma árvore de prefixo, isso vai ser a minha máquina de estado que vai possibilitar eu decodificar o que eu codifiquei. Né? A ida continua da mesma forma. A partir dessa árvore aqui, eu consigo gerar um dicionário que eu posso codificar. Olhando no dicionário, eu vou lá e a letra que é equivalente ao conjunto de bits que eu escolhi, eu vou lá e substituo. E para decodificar, isso já é banana codificado nessa representação, nessa codificação, é só considerar aquilo como se fosse uma máquina de estado. Meu primeiro input é zero, vou para a esquerda, zero novamente, vou para a esquerda, B. Então, volto lá ao início. O próximo é 1, vou para a direita, opa, já cheguei num símbolo terminal. Então, já tenho B e o A. Próximo, 0, 1, foi para o N. E assim, até o final. Toque até aqui? Alguma dúvida? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Então, vamos mostrar o código. Ficou claro o que eu falei, não? Está todo mundo ok? Vou aumentar aqui a fonte. Tá, eu fiz o desenvolvimento todo orientado a teste. O código está um pouco antigo, mas acho que está bom bastante. Tá. E a última etapa que faltou falar nos slides é... que eu tenho, a saída ali no código Python, eu tenho um conjunto de string e no final das contas eu transformo isso em bytes para poder persistir isso em disco. Isso aqui é a estrutura que eu mostrei nos slides, só para ter uma ideia de como eu estou representando isso. A palavra aqui que eu usei foi abacabi. E aqui essa árvore aqui é desse Lore Y aqui. Tá, agora deixa eu mostrar a coisa funcionando. Acho que é melhor ir para ali. Não vai dar. Tem algum pedestal, alguma coisa para segurar aqui? Obrigado. Dando para enxergar aí atrás? Quer que aumente um pouquinho a fonte? Tá, o primeiro passo é o calcular a frequência, a distribuição de frequência desse, da minha amostra. Só um counter no quarto. Depois disso eu monto a árvore de prefixo. Tá meio esquisito porque eu não estou vendo a minha tela. Que é a árvore que eu mostrei agora no final para vocês. Ok. É aquela árvore, exatamente aquela árvore. O 6 ali, exatamente a árvore. Então, eu já tenho a árvore de prefixo. O que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso do dicionário, que é o cara que eu vou usar para compactar, que a partir da árvore de prefixo eu gero aquele dicionário similar ao que a gente viu lá no quando usou o ASCII, aquela segunda codificação. Então, deixa eu jogar esse cara para dentro da variável. Árvore de prefixo. Ok. Onde eu estava? Ok, no dicionário. Passando a árvore de prefixo com parâmetro. Aí eu tenho, de novo, uma tabela similar àquela primeira, mas seguindo a nossa codificação de Huffman, garantindo que nenhum símbolo é prefixo de algum outro. Então, parece que está tudo certo. Agora que eu tenho dicionário, eu posso codificar de fato o texto que eu recebi usando esse dicionário. Então vamos lá. Aliás, vou jogar ele para dentro. Não, acho que eu vou precisar, né? Codificar direto. Meu texto. Passando o dicionário que eu acabei de gerar. Então, tenho aquela saída lá que eu usei no slide. Vamos fazer o contrário agora. A gente provou que a gente consegue codificar. Agora, para decodificar, eu passo o conjunto de bits, que ainda não são bits, né? São uma string de zeros e uns. Eu passo a string que eu acabei de gerar. E passo também a árvore de prefixo que vai ser a minha máquina de estado, como eu falei anteriormente. Então, tenho banana de novo. Vocês têm alguma... Vocês querem que eu faça aqui com outro texto para não parecer trapaça? Né? Como vocês estão? Então é isso. Faltou falar uma coisa importante, eu achei que não ia dar tempo, mas eu tenho tempo de sobra ainda. Que era... Vamos para o código. Acho que é jogo do braço. Tá, aqui as funções que eu usei, aquelas etapas que eu mencionei durante os slides, o newsnoc, calcular a tabela de frequência. Faltou falar sobre isso aqui. É o passo principal, a geração da árvore de prefixo. Eu poderia usar uma lista ordenada para fazer essa... para pegar sempre os dois menores e ir montando a minha árvore. Por que eu não fiz isso? De novo, porque agora, nesse caso, eu quero economizar processamento e não espaço em memória. Uma heap é uma árvore binária que segue alguns parâmetros, segue algumas regras, né? Ela tem que estar completa. É, e no final das contas, o que ela me dá é, ela me dá em O de 1, complexidade O de 1, quer dizer, em tempo constante, o menor elemento. É, e para eu inserir ordenado, é O de log N. É bem melhor do que se eu precisasse ordenar a lista inteira. Então eu já vou pegando todo, coletando os meus nós, meus símbolos, e já vou criando uma heap que possa me dar os dois menores aqui embaixo. Então eu pego os dois menores e uno os dois nós, e depois faço aquele processo novamente, como eu falei nos slides. Então é basicamente isso. Eu sinceramente achei que ia demorar bem mais explicando as coisas. Ficou alguma dúvida, alguma coisa não ficou clara? Fique à vontade. Então, tudo ok? Então, se vocês correrem, talvez ainda dê para pegar alguma outra palestra aí. Está tudo ok mesmo? Nenhuma dúvida? Do cão? Ok, obrigado, galera. Vou deixar aqui o slide no meu contato.